E quem é a pessoa que está? O professor Jorge Canhoto.
Sim.
É? Bem, muito. Acho que podemos continuar com a nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência. Eu pedia que, enquanto estivéssemos em audição, não houvessem conversas paralelas que fizessem barulho, porque torna-se muito difícil seguir a intervenção não só dos deputados, como dos peticionários que estão connosco. Tendo feito esta breve intervenção, eu gostava de dar as boas-vindas ao professor Jorge Canhoto, que está connosco. Acho que, não sei se me ouve, se me está a ouvir. Consegue-me ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem. Que é presidente da direção do Centro de Informação de Biotecnologia e que nos pediu esta audiência, no fundo, para nos dar também a perceber a evolução deste grande domínio do conhecimento que é a biotecnologia aplicada. Eu só ia relembrar todos os presentes de que o peticionário vai ter 10 minutos no início para fazer a sua intervenção inicial. Terá 10 minutos no fim para responder às questões e esclarecimentos que lhe forem pedidos. Pode usar estes 20 minutos no total da forma que entender. Se quiser usar 8 no início e 12 no fim, ou 12 no início e 8 no fim, é perfeitamente possível. E depois os grupos parlamentares terão cada um 3 minutos para as suas perguntas. E eu dava de imediato a palavra ao professor Jorge Canhoto, dando-lhe também as boas-vindas à nossa Comissão e à Casa da Democracia. Senhor Professor.
Bom, estão-me a ouvir, não estão?
Estamos a ouvir.
Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, o professor Alexandre Quintanilha, que já conheço de outras atividades. Cumprimentar também as excelentíssimas senhoras deputadas e os excelentíssimos senhores deputados e agradecer a oportunidade que dão ao CIB de dar a conhecer aquilo que são as suas atividades e também esta, mais especificamente, estas novas tecnologias genómicas. Eu gostaria, se calhar, de começar por referir brevemente porque é que eu estou aqui e o que é o CIB. Eu sou o presidente do CIB desde o ano passado, por eleição dos consórcios. Sou, em termos profissionais, sou professor na Universidade de Coimbra, onde exerço também investigação no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Em relação ao CIB, o CIB é uma organização privada sem fins lucrativos. Tem associados que são pessoas coletivas e tem associados que são pessoas individuais, a maioria deles são cientistas, mas também pessoas que se interessam por estas tecnologias e que não são propriamente especialistas. O objetivo do CIB, como o nome indica, é dar a conhecer a biotecnologia e qual a sua importância em termos científicos, económicos e também cada vez mais do ponto de vista social. Aquilo que nos preocupa mais é a chamada biotecnologia verde, que é a biotecnologia mais relacionada com a agricultura e com a produção agrícola, uma vez que outras áreas da biotecnologia, nomeadamente a medicina e a biotecnologia industrial, têm outras instituições mais envolvidas nesses campos. Portanto, a nossa área de atuação é muito a biotecnologia ligada à agricultura e, mais recentemente, também alguns desenvolvimentos na chamada biotecnologia azul, que é a biotecnologia mais ligada aos organismos marinhos, nomeadamente às algas. O que fazemos é organizar workshops, simpósios para jornalistas, para leigos, vamos às escolas. Temos a nossa página web, onde temos uma atualização permanente sobre estas tecnologias e tentemos também que a nossa mensagem chegue um pouco à sociedade e aos decisores políticos. E, portanto, esta audiência que pedimos à Comissão de Ciência e à Comissão de Educação e Ciência insere-se um pouco neste âmbito, que é tentar mostrar a importância da biotecnologia e porque é que estas novas tecnologias genómicas são importantes. Esta audiência vem já na sequência de alguns contactos que nós tivemos com alguns grupos parlamentares, nomeadamente do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal, que tiveram a gentileza de nos receber. E temos também uma reunião agendada com a Senhora Ministra da Agricultura no próximo dia 14 de junho, para falar também um pouco sobre as novas tecnologias genómicas. Na nossa opinião, estas tecnologias constituem importantes ferramentas para os cientistas e agricultores europeus poderem competir com os seus congéneres de outros países, onde estas tecnologias, na realidade, começam a ser utilizadas e os produtos começam a chegar ao mercado, embora se trate ainda de uma tecnologia muito recente. Porquê é que este assunto é importante agora, nesta altura? Bom, o ano passado a Comissão Europeia publicou um estudo intitulado A Situação das Novas Técnicas Genómicas ao Abrigo do Direito da União, numa tentativa de ultrapassar o impasse que foi criado por uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça que em 2018, portanto há cerca de 4 anos, decidiu que estas técnicas deveriam cair no âmbito da Diretiva 2001/18, que é relativa aos OGMs, ou seja, na prática, o Tribunal Europeu considerou que estas novas tecnologias são, ao fim e ao cabo, tecnologias idênticas à obtenção dos organismos geneticamente modificados, o que é um pouco estranho porque, de facto, as tecnologias são muito diferentes. Na sequência desta decisão e deste estudo que a Comissão Europeia promoveu, a União Europeia abriu uma consulta pública sobre este assunto, que está a decorrer até ao próximo dia 22 de julho, onde os cidadãos e as organizações se podem pronunciar sobre estas novas tecnologias, e o objetivo é recolher uma base de dados para que a legislação possa ser alterada ou possa ser criada uma nova legislação que inclua estas novas tecnologias. E, portanto, espera-se que em 2023, depois da discussão nos Estados-membros e no Parlamento Europeu, haja uma nova legislação relacionada com estas novas tecnologias. O nosso objetivo é tentar sensibilizar os decisores políticos para a necessidade, de facto, da criação dessa nova legislação, uma vez que a diretiva dos OGMs não enquadra propriamente estes organismos, cuja obtenção é muito parecida com aquilo que acontece com a mutagênese. Estas técnicas são vulgarmente conhecidas por edição genética e têm uma série de vantagens relativamente a outras técnicas de melhoramento e que importa referir, nomeadamente, permitem uma modificação mais rápida das plantas, eliminando cerca de 2/3 do tempo necessário para obter uma nova variedade. Portanto, se pensarmos que numa planta anual como o trigo ou o milho, uma nova variedade surge no mercado ao fim de 9 anos, isto permitiria encurtar para 3 a altura de chegada ao mercado. Depois, há uma redução dos efeitos não-alvo nas plantas, ou seja, as modificações são mais precisas do ponto de vista genético, não há perigo ou não há perigos tão acentuados como com outras tecnologias de interferir com outros genes. Permite também uma rastreabilidade mais eficaz das plantas modificadas, permite a redução dos custos e isso facilita também que organismos públicos que normalmente não têm muito dinheiro ou pequenas empresas possam aceder a este tipo de tecnologia. Ajuda, de certa maneira, a democratizar os benefícios da agricultura, que são muito naqueles países mais industrializados, mas com esta tecnologia podem ser bastante interessantes em países onde a produção de alimentos é mais complicada, como em África, na Ásia, em alguns países da América Latina. Permite a entrada no mercado daquilo que vulgarmente se chama as espécies órfãs, ou seja, espécies que são muito interessantes do ponto de vista agrícola, mas por qualquer razão não chegam aos mercados. E a chegada destas espécies seria também importante, uma vez que permitiria aumentar a diversidade dos alimentos que consumimos. E depois, são importantes porque todos nós sabemos, acabamos de sair ou ainda estamos numa pandemia, temos agora uma guerra na Europa, temos um aumento contínuo da população, temos as alterações climáticas, tudo isso impacta a produção agrícola e é necessário cada vez produzir mais e melhor. E finalmente importa referir a uma escala mais europeia, que é para atingir os objetivos das estratégias da biodiversidade e do Prado ao Prato, estas tecnologias são absolutamente fundamentais. E noutros países, elas já permitiram que variedades de arroz, milho, soja e de outras plantas chegassem ao mercado. As pessoas podem se interrogar um pouco porque é que é necessário modificar as plantas, qual é que é esta obsessão dos cientistas em modificar as plantas. Isto não é uma obsessão, é uma realidade que surge daquilo que se passa na natureza, ou seja, todos os anos surgem novas pragas, é preciso produzir plantas que sejam capazes de resistir a essas pragas, a população está continuamente a aumentar, a segurança alimentar necessita de ser mantida e, portanto, estas tecnologias são muito importantes para que, em termos globais e em termos europeus e em termos nacionais, se possam atingir os objetivos da segurança alimentar. E, para terminar, parece-nos também que é importante que a nova legislação reflita não a maneira como as plantas são obtidas, mas o produto final, ou seja, se as plantas são de facto interessantes ou se colocam algum perigo em termos de saúde pública, há agências reguladoras na Europa e noutros países que podem fazer isso com muita facilidade e, portanto, a legislação deve centrar-se no produto final e não na maneira como o produto é obtido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para já era isto.
Muito obrigado, Professor Jorge Canhoto. Também agradecer a forma bastante sintética com que conseguiu, em menos de 9 minutos, transmitir algumas das ideias mais importantes à volta deste tema. Agradeço também a sua capacidade de síntese. Eu passaria desde já a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, a quem dou a palavra, a deputada Maria João Castro. Tem 3 minutos.
Ora, boa tarde, Senhor Presidente, caras e caros colegas, e muito, portanto, boa tarde, portanto, professor Dr. Jorge Tanto Canhoto, a quem, portanto, agradeço a tanto disponibilidade do CIB para fazer esta, portanto, reflexão tão importante na nossa, portanto, comissão, num tema que se tornou muito, muito, tanto importante, tendo em conta, como disse, o contexto em que vivemos, de pandemia, de alterações tanto climáticas, de uma guerra agora em continente europeu, de um enorme crescimento demográfico, seremos 9 mil milhões em meados deste século e, portanto, tudo isto nos coloca perante um cenário bem difícil para o qual é importante dar uma resposta. E é evidente, como sempre foi, que a resposta virá do conhecimento e tanto da ciência. Aliás, vimos isto durante a pandemia COVID, tanto a pandemia, tanto COVID, em que as técnicas de tanto genómica foram também muito importantes para tanto resolver. E como foi mostrado aqui, as ferramentas biotecnológicas podem desempenhar um papel muito importante ao produzir variedades mais produtivas e mais tanto resistentes. E percebemos também as preocupações expostas aqui com o facto de a União Europeia ter sido menos célere que outros países, nomeadamente do continente americano, a tomar medidas. Agora é importante, digamos, tanto reforçar que na União Europeia temos 27 países e os 27 países, portanto, decidem. E como foi aqui, portanto, reconhecido, a União Europeia mandou fazer um estudo sobre este assunto a 29 de abril de 2021 e há uma nova, portanto, proposta para modificar a tanto legislação sobre estas técnicas e que incluem a edição, portanto, genética, fazendo parte da política, portanto, europeia do Green Deal e da, portanto, estratégia do Farm to Fork. Agora, existe um escrutínio democrático que é importante fazer e continua a haver algumas preocupações. O Conselho, tanto europeu, tem exigido estudos de impacto em todas as medidas. Por exemplo, há preocupações com a segurança de algumas medidas, há preocupações com o impacto ambiental na na biodiversidade, há preocupações com a, portanto, com a existência destas práticas, com uma agricultura orgânica livre de alterações, portanto, genéticas, e ainda com a rotulagem destes produtos, tendo em conta o direito que os consumidores têm a uma informação plena e a terem o direito de, portanto, optar. Portanto, creio que todas as medidas, portanto, legislativas irão, portanto, procurar conciliar um elevado nível de, portanto, proteção da saúde humana, da saúde animal, do meio ambiente, com ganhos e, portanto, benefícios que a inovação tecnológica traz sempre. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passo de imediato a palavra ao deputado Rui Cruz, do PSD, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Professor, permitam-me, ainda antes de questionar, que realce o papel e o trabalho meritório desta instituição, quer na promoção, formação e divulgação da biotecnologia e da inovação, mas também na investigação e nas aplicações biotecnológicas no nosso cotidiano, aplicando as novas tecnologias em áreas tão diversas como a agricultura, como referiu, a alimentação, a indústria, a medicina e ao meio ambiente. De realçar também o leque de parceiros de excelência com que se relaciona e com quem trabalha e divulga, e o seu envolvimento na produção de legislação, regulamentação e normalização ligadas à biotecnologia. E não menos importante, passo o plionasmo, a importância que vem ganhando na exata medida em que este e os últimos governos têm desinvestido e cativado o financiamento à administração pública, especialmente àquela que também desenvolve competências na área que agora abordámos nesta perspectiva que o CIV nos trouxe. Falo especificamente da ASAI, em que é acusado o governo de deixar o organismo definhar, levando à extinção de áreas de especialização, entre elas a área da segurança alimentar, com a perda de capacidade do seu laboratório de segurança alimentar, ou mesmo a falta de capacidade de resposta da ASAI, nomeadamente para assegurar uma das suas principais competências, a fiscalização para efeitos de garantia alimentar. Posto isto, coloco aqui algumas questões para reforçar algumas das afirmações que desenvolveu no âmbito da sua perspectiva. Na perspectiva das novas tecnologias genómicas e na forma com que se relacionam com a segurança alimentar. E a primeira é mesmo esta, em que medida estas novas tecnologias reforçam e nos garantem segurança alimentar. A segunda, quais os obstáculos legislativos, e referiu aqui a legislação que está a ser preparada, com que se depara a utilização de ferramentas biotecnológicas com vista à edição genética de alimentos. E ainda para reforçar mais a diferença, se for possível, quais as diferenças, do ponto de vista técnico e legal, entre os alimentos sujeitos à edição genética e os transgénicos. Do ponto de vista da segurança dos alimentos, se está devidamente garantida a segurança dos alimentos sujeitos a estas práticas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu não sei se falo para ali, se para ali.
Desculpe.
Não posso usar uma expressão sensível do Chega, um olho no burro, outro no cigano. Mas pronto, eu queria saudar o trabalho da CIB, na pessoa do professor Jorge Canhoto, e que tentou sensibilizar, e creio que conseguiu aqui a comissão, os deputados, e usa redundância, é que esta questão de facto é sensível e é fundamental envolver cada vez mais a opinião pública neste tipo de questões, não é? Nós estamos a falar de novas tecnologias genómicas, estamos a falar em tecnologias que têm impacto na saúde humana, na saúde animal, e estas questões são sensíveis. O que eu estou a fazer são mais comentários. Falou na divulgação do trabalho em workshops junto das escolas, e eu queria deixar-lhe um lamento, mas também, se calhar, a minha tentativa de sensibilizá-lo, que é isto. Nós temos uma comunicação social cada vez mais politizada, que se esgota na política. E, se nós, provavelmente, tentássemos discutir cada vez mais estes assuntos de ciência, estou a falar para a grande opinião pública, da vida comum, da tecnologia, das viagens, da literatura e por aí fora, se calhar haveria mais consenso para sensibilizarmos depois a sociedade em geral para este tipo de fenómenos, de acontecimentos que são fundamentais. Uma última nota que gostaria de deixar, como sugestão também, é que se este tipo de sensibilização, além de ser feito nos grandes centros, fosse também direcionada para distritos, nós temos um país muito centralizado, mas para distritos onde as questões ligadas à agricultura são mais sensíveis, por exemplo, Santarém, Leiria, e fazer um trabalho mais focado aí com as associações, com as escolas, associações de atividades ligadas ao setor primário, sobretudo à agricultura, para este tipo de sensibilidade que é fundamental. Portanto, por mim e na representação do Chega, estou sensibilizado. Faço votos para que o trabalho continue e continue com o impacto que merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por nos trazerem esta petição e este tema em concreto. Eu creio que é muito importante contribuir para a sensibilização do tema da não só da biotecnologia, mas em concreto os temas, que são temas complexos, nomeadamente a tecnologia genómica, como já foi comentado, que são temas sensíveis e pertinentes de serem abordados. Eu também gostaria de enaltecer e de agradecer, em especial, no que estes debates, no que eu sinto em particular, que estes debates contribuem para uma percepção da agricultura como um setor avançado do ponto de vista da tecnologia. Permitam-me que comente que muitas vezes sinto um comentário muitas vezes quase que simplificado, quase num ponto de vista de agricultura intensiva e não intensiva, e parece haver um certo alinhamento até do ponto de vista do legislador e do debate público face à realidade e à subavaliação da tecnologia neste setor. Isto passa-se na biotecnologia, na água, na geolocalização, em tantos temas nestas áreas. E, portanto, eu acho que estas petições também nos fazem refletir, também não só evoluir enquanto legislador, mas colocar quase como o âmbito de um upgrade, seria um termo adequado neste sentido, em relação a estes temas. E creio que, do nosso ponto de vista, é importante nós casarmos as diversas realidades, como a proteção do consumidor, a informação ao consumidor, por um lado, sempre tudo isto, obviamente, em relação aos temas de que estamos a falar, o respeito pelo ecossistema e a biodiversidade, obviamente isso já é uma forma de abordarmos todos estes temas, mas também da promoção da investigação e desenvolvimento e da inovação em geral, tema que inclusivamente nós temos objetivos tão prementes do ponto de vista nacional e que é importante termos isto em todas estas ações. Eu gostaria, de uma forma muito sucinta, de colocar alguns desafios, algumas perguntas mais genéricas, que é, face ao conhecimento concreto que tem destas áreas, se vê alguma estratégia para estimular e atrair financiamento nas áreas de biotecnologia, se sente que medidas é que poderiam ser feitas para dinamizar mais, juntamente com o tecido empresarial, como forma também de forma de dinamização do crescimento económico, e mais do ponto de vista da ciência, e se em relação aos procedimentos e numa proposta para um simplex para a ciência, se sente que há uma necessidade de descomplexificação nesta área, e se sim, se sentem, se têm alguma sugestão concreta nesta área. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que não temos mais nenhumas intervenções dos grupos parlamentares, e, portanto, eu passaria de imediato a palavra ao professor Jorge Canhoto, para responder, comentar aquilo que ouviu dos vários deputados e deputadas que intervieram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os comentários e as intervenções das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Gostaria de dizer os elogios que foram feitos ao CIB. Eu sou só presidente do CIB há um ano, portanto, o presidente anterior foi o professor Pedro Fevereiro, e acho que esses elogios lhe ficam bem a ele, porque durante muitos anos, mais de 20 anos, foi ele a pessoa que deu a cara pelo CIB e, portanto, acho que esses elogios devem ser endereçados à pessoa que mais concretamente esteve à frente do CIB durante os últimos anos. Agora, tentando responder às questões e fazendo alguns comentários, julgo que a senhora deputada do PS, eu não percebi o nome, peço desculpa, Maria João?
Castro.
Maria João Castro. Peço desculpa.
Maria João Castro.
Obrigado. Penso que não terá feito nenhuma pergunta. Os seus comentários foram bastante pertinentes e um pouco na sequência daquilo que nós já tínhamos ouvido também com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Parece-me que há uma abertura bastante grande do Partido Socialista relativamente a estas novas tecnologias, o que nos apraz bastante e, portanto, deixa-nos satisfeitos que haja pessoas dentro dos grupos parlamentares a acompanhar estas áreas e esperemos agora que quando os projetos legislativos se vierem a concretizar e a discutir, possamos depois aprofundar algumas destas questões. Eu penso que a deputada Maria João Castro não fez nenhuma pergunta. Se fez e se me está a escapar, agradecia que dissesse. Mas julgo que não.
Não, não fiz. Unicamente, portanto, coloquei algumas questões, ou melhor, algumas preocupações que a Comissão Europeia tem tido para ser menos célere na aprovação desta legislação. Foi apenas isso.
Tá, muito obrigado. Em relação ao Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD, tenho aqui algumas questões que apontei. Uma delas, julgo que era em que medida as novas tecnologias garantem a segurança alimentar. Quando nós falamos de segurança alimentar, falamos de duas coisas um pouco diferentes e que às vezes se confundem, que é, por um lado, é a segurança dos alimentos. Aquilo que nós comemos deve ter segurança e, portanto, as pessoas não devem consumir alimentos que não estejam devidamente certificados. E, portanto, nessa perspectiva, acho que na Europa, a Europa é talvez a zona do globo onde nós podemos ter mais confiança naquilo que consumimos, porque temos uma agência de regulação que é a EFSA, que é uma agência bastante competente, e depois os próprios países, em Portugal, a própria EDGAV, têm pessoas muito competentes e que se preocupam de uma maneira muito intensa com esta situação e, portanto, do ponto de vista dos alimentos que consumimos, acho que não temos problemas de maior e que essa segurança está assegurada. Do ponto de vista da segurança alimentar global, ou seja, termos a quantidade de alimentos que nós necessitamos para consumir sem que isso cause problemas de maior, aí infelizmente as coisas já não são tão boas, ou seja, o último estudo da FAO diz-nos que há perto de 1.000 milhões de pessoas que não têm segurança alimentar, ou seja, não têm alimentos suficientes para uma dieta apropriada. Isso acontece por várias razões, eu também não quero aqui vender a biotecnologia como uma tecnologia que vai resolver todos os problemas da humanidade, todos sabemos que isso não é possível, muitas vezes isso tem a ver com problemas locais, como estamos a ver agora, infelizmente, no nosso continente, mas também é verdade que para haver alimentos para toda a gente é preciso que eles sejam produzidos. E com o constante aumento da população, que se estima, como já foi referido pela senhora deputada Maria João Castro, que se estima chega aos 9 mil milhões de habitantes em 2050 e eventualmente 10 mil milhões em 2100, nessa altura provavelmente já não estaremos cá para ver, mas isso requer que a produção de alimentos tenha que ser assegurada de forma contínua e estamos a ver que as alterações climáticas vão ter grande impacto na produção de alimentos, especialmente em países como o nosso, em que as temperaturas é expectável que elas aumentem muito e a disponibilidade de água seja mais reduzida e sem água não há agricultura e, portanto, se nós não tivermos plantas que sejam capazes de suportar melhor essas condições ambientais, não conseguimos aumentar a produção da maneira que é necessária. E, portanto, relativamente a esta primeira pergunta, era este comentário que eu tinha a fazer, em termos das limitações legislativas. Bom, as limitações legislativas decorrem mesmo daquela decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça Europeu, que equiparou as novas tecnologias genómicas à diretiva dos OGMs. E, portanto, atualmente na Europa, estas novas tecnologias são reguladas pela diretiva dos OGMs, o que é muito estranho porque os OGMs já têm sido muito discutidos e, portanto, consistem na obtenção de plantas geneticamente modificadas através da inserção de genes que podem ser de outros organismos ou podem ser da própria planta. Isso causa uma modificação no genoma da planta, que pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Normalmente é só um número reduzido de genes, que não tem grandes implicações, mas estas novas tecnologias são diferentes dos OGMs porque elas permitem alterações muito pontuais no genoma, alterações muito simples, que são equiparadas às mutações que são obtidas por outros métodos, nomeadamente métodos químicos e métodos físicos. Não sei se os senhores deputados têm essa ideia, mas todos os anos chegam ao mercado dezenas de variedades que são obtidas por mutagênese e elas são comercializadas, são também modificações genéticas, ninguém fala disso, ninguém se preocupa com isso. As novas técnicas genómicas permitem fazer isso de uma forma muito mais precisa e muito mais eficaz. E estão a ser reguladas de uma maneira completamente diferente da obtenção de plantas por outros processos. Parece não fazer muito sentido. Em relação às diferenças entre a edição genética e a transformação genética, também de alguma maneira referi isso há pouco, a transformação genética implica muitas vezes a inserção de genes nas plantas ou noutros organismos, que são genes que não fazem parte do genoma da planta, enquanto a edição genética permite, por um lado, a mutagénese e permite, por outro lado, aquilo que se chama cisgénese. Eu não queria entrar aqui em termos muito técnicos, mas a cisgénese é uma técnica de modificação genética no DNA da própria planta, no genoma da própria planta, sem que ocorra inserção de genes de outros organismos. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar, uma coisa simples de entender. As maçãs, por exemplo, quando nós cortamos as maçãs, elas ficam castanhas. Nós podemos modificar geneticamente as macieiras de maneira a modificar o gene que é responsável por essa coloração acastanhada das maçãs. Isto é uma modificação genética que não implica nenhuma introdução de genes estranhos na planta, mas que permite uma alteração que é interessante para os consumidores. Obviamente esta não é a alteração mais interessante para a produção de alimentos, mas é só como um exemplo simples para se perceber melhor. E portanto estas técnicas, não faz muito sentido que elas sejam reguladas da mesma maneira que os organismos geneticamente modificados, porque então nesse aspecto mais geral tudo é geneticamente modificado, não é? Porque até as plantas que nós obtemos por cruzamentos também são geneticamente modificados. Eu costumo dar o exemplo do triticale, que é um cereal que em tempos se cultivou muito no nosso país e que ainda se cultiva em muitos países na Europa, na Ucrânia era um deles. O triticale é um cereal completamente produzido por intervenção humana, não existe em condições naturais. E eu nunca vi ninguém manifestar-se contra o triticale, não há nada mais geneticamente modificado que o triticale porque é uma espécie nova. E uma coisa interessante é que muitas vezes se faz uma certa oposição entre a agricultura orgânica ou biológica e as técnicas da biotecnologia. A agricultura orgânica utiliza o triticale, por exemplo, não tem nenhum problema. Não sei, Sr. Deputado Rui Cruz, se respondi a todas as questões.
Tem 30 segundos para terminar, Sr. Professor.
Acho que havia mais uma questão do deputado Mita Ferreira relativamente à divulgação, não é? E àquilo que se faz. E a sugestão era que se fizesse mais divulgação, que a comunicação social discutisse mais estes problemas em vez de problemas mais políticos. Nós, sem querer puxar a brasa à nossa sardinha, também temos organizado workshops para jornalistas, para lhes dar também alguma informação do mundo da biotecnologia, para que eles possam divulgar melhor estas tecnologias, e ainda em relação àquilo que o Sr. Deputado também sugeriu, a realização de atividades mais no mundo rural, digamos, em distritos mais para o interior. Devo dizer que nós também fazemos isso, muito em Castelo Branco, em Santarém, em Évora, e portanto em diferentes locais mais do interior. Bom, não quero ocupar mais o vosso precioso tempo. Sr. Presidente, agradeço muito a disponibilidade da Comissão, e caso seja preciso alguma informação mais técnica, o CIB está disponível para ajudar naquilo que julgarem necessário.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado também à referência ao professor Pedro Favreiro, que esteve à frente do CIB durante muito tempo e que trabalhou de forma muito importante para o desenvolvimento destas tecnologias. Agradeço a sua presença, agradeço aos senhores deputados as vossas intervenções e até uma próxima.